passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Sábado muito especial, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe desta noite. Começar pelo meu querido pastor Adilson Henrique, da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, família nogueirense. Pastor Adilson, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Ô, querido Eliel, muito boa noite, a paz do Senhor, que alegria estar aqui nesta programação tão maravilhosa. Boa noite, meu querido irmão, deputado Fábio Silva. Muito boa noite, irmã Débora Lira. Eu tenho certeza que teremos uma noite maravilhosa. Boa noite aos nossos queridos melonautas e todos os ouvintes que nos assistem e nos ouvem por todo este planeta de audiência.
Débora Lira, um beijo para você, Débora. Obrigado pela sua presença. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo. Boa noite a todos os ouvintes da Melodia ligados aqui na Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor, Fábio Silva. A paz do Senhor, pastor Adilson Henrique. A paz do Senhor, Michel. A paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui.
Meu irmão Fábio Silva, tudo bem, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, meu amigo, pastor Eliel do Carmo. Boa noite, pastor Adilson Henrique. Seja muito bem-vindo, viu? A paz do Senhor.
Bom, vamos começar o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o pastor Adilson Henrique.
Ó eterno Deus e Pai, Deus de toda a glória, mais uma vez na tua presença, somos presenteados, Senhor, por esta noite tão abençoada, Senhor, para interceder e orar pelos teus filhos. Pai, pedimos a tua bênção, porque existem pessoas que estão hoje, Senhor, trancadas, Senhor, em seu mundo, em seu quarto, depressivas, e nós queremos, ó Deus, pedir a tua intervenção. Cuida, Senhor, de maneira especial. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Entra, Senhor Jesus, ó Pai. Uma palavra, Senhor Jesus, ó Pai, de bênção, de cura, de saúde para esta vida. O Senhor é Deus, Senhor, que faz acontecer. O Senhor é o Deus de milagre. Nós oramos, ó Deus, visita agora, Senhor, os presídios. Cada, Senhor Jesus, pessoa que ali está, cada interno, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos. Deus, visita os hospitais, visita os manicômios, Senhor, visita as pessoas que estão hoje, Senhor, com as suas mentes, Senhor, turbadas, Senhor. O Senhor é o Deus que faz acontecer. Pai, certo, Senhor, da vitória, certo, Senhor, tu farás, Senhor, muito além daquilo que pedimos. Nós colocamos diante de ti e pedimos a tua bênção no nome mais precioso de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, amém, amém.
Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restaurar. Do Espírito proclamarei.
meu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão.
Carlinhos Félix, Não Posso Me Calar, louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Adilson Henrique, ele que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nesta noite estaremos lendo o trecho da Palavra de Deus que está registrado em Filipenses, capítulo 1, versículo 20.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Ai, é uma alegria tão grande para nós da Igreja Cristo em Casa parabenizar os nossos lindos ouvintes. Muita gente mesmo, Fábio Silva, completando mais uma primavera. Se por acaso você está aí ouvindo a melodia e não tiver o seu nome citado aqui, não fique triste. A homenagem também abrange você, tá bom? Queremos abraçar a todos os aniversariantes deste dia 30 de março: Leonardo Durval de Oliveira, Adriana de Souza Rocha, Daiane Alves, parabéns, Andréia Rosângela de Andrade Barbosa, Lúcia Pereira de Souza, Márcia Menezes Soares Pontes, Lucas Nascimento Nogueira, Bruno Henrique Costa, festa para Helena Neves Santos e a Maria Lúcia Lemos Vieira. Para a meditação de todos vocês, eu quero deixar um versículo que está em Salmos 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Felicidades!
Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de
Deus que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou.
Pois é, então olha, mais uma vez, parabéns para você, aniversariante de hoje. Chegando aqui os pedidos de oração, estou vendo aqui na mão do Fábio Silva muitos pedidos de oração, né, Fábio?
Muitos pedidos chegaram, Eliel, através do WhatsApp da oração. Nosso irmão Carlos Jacó, de Fragoso, Magé, pede oração para ele e toda a sua amada família. A nossa irmã Joana pede oração para a saúde e cura de sua amada mãe, dona Alzira Cândido e Silva. A irmã Beatriz, de Boa Vista, São Gonçalo, pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para a libertação do vício da bebida e drogas de seu amado marido Wilson. A irmã Marina Almeida Francisco, de Nova Iguaçu, pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando nesse momento na Igreja Cristo em Casa.
Ó eterno Deus, queremos te agradecer, depois de tantas bênçãos, Senhor, queremos ainda te pedir, Senhor, ó Deus, por cada vida. São muitos pedidos, mas oramos, Senhor, por aqueles que estão agora, Senhor Jesus, ó Pai, nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles, Senhor, que se encontram em depressão, ó Deus, ó Pai, estenda as tuas mãos, Senhor, aqueles que estão com problema de saúde. O Senhor é o Deus que faz acontecer. Cuida de maneira especial, Senhor. Cuida dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, ó Pai, a taxa alta do colesterol, a diabetes, Senhor. O teu servo que está passando por esta dor terrível, Senhor. O Senhor pode sarar neste momento a tua filha, Senhor, que já não aguenta mais. O Senhor pode fazer agora, neste momento que ela estende as mãos, neste momento que eles se colocam diante de ti. Cremos, Senhor, que o Senhor já está entrando com providência. Por tudo oramos, porque o Senhor Deus faz acontecer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Quando a medicina desengana e não há o que fazer, quando a ferida é tão profunda que nem o tempo pode resolver, quando a dor é tão grande que nem o remédio pode te valer, quando a ciência desengana e o médico diz: já fiz o que tinha que fazer.
Quando a montanha é tão grande que é impossível de você romper, quando a aliança se quebra te fazendo sofrer,
tem cura do céu hoje pra você.
As feridas, o céu vai curar.
O céu cura. O céu cura.
O céu cura.
O céu cura. Viverá, viverá. Onde as águas de Deus, os rios de Deus passarem.
Viverá, viverá. Onde tem sequidão, deserto brotará.
Viverá, viverá. Por onde quer que o rio passar,
vai curar, vai curar.
As doenças, as dores, o passado.
Eu sinto agora romper.
O céu já liberou pra você.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laertes, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Chegando o momento sublime aqui do nosso Cristo em Casa. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Para isso, queremos convidar com muita alegria nesta noite o pastor Adilson Henrique dos Santos. Fique à vontade, querido.
Queridos e amados de Deus, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Como havíamos comentado na inicial, iremos ler o capítulo 1 de Filipenses, o versículo de número 20. Quero convidar a você, você que está em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver do outro lado do mundo, temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Nos diz a palavra de Deus, versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Acabamos de ler um trecho da palavra de Deus e esta carta é uma carta muito linda, muito maravilhosa, escrita por Paulo. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, escreve aos santos que estão lá em Filipos, aquela igreja que estava sendo orientada. E hoje eu quero passar para você algo da parte de Deus que observamos na vida daqueles crentes. Como viver uma vida cristã produtiva no Senhor. Como viver uma vida cristã produtiva no Senhor. Sim, todo o trabalho que você faz na vida, você precisa fazer com uma perfeição, você precisa fazer tudo com muito carinho. Aqui Paulo está nos orientando numa caminhada cristã, através de sua palavra direcionada a Filipos, e esta palavra ela é tão atual, quanto fora em 64 anos de Cristo. Quando Paulo está falando, nós estamos vendo uma coisa muito maravilhosa acontecendo para a nossa vida cristã. Ouça bem, como é que realmente esta caminhada pode ser? O crente, para ele ter uma caminhada vitoriosa, uma caminhada cristã na presença de Deus, a primeira coisa, ele precisa, em todo momento, exaltar ao Senhor. E Paulo está falando isso no versículo 20. Ele diz que está tendo este desejo de engrandecê-lo, de exaltar o Senhor. Você pode fazer o que quiser na vida, você é livre para isso. Você tem liberdade, mas se você quiser trilhar o caminho de Deus, você vai precisar abrir mão de muitas coisas, mas você precisa engrandecê-lo. A quem você tem engrandecido? Quem é que você tem chamado para o seu relacionamento, para você dignificar? Se você está chamando o Senhor, se você está exaltando o Senhor, está engrandecendo ao Senhor, você tenha certeza que Deus, Ele cuidará de você em suas decisões, porque o que você faz é para Ele. Você não está fazendo para você. Se você está fazendo para você, vai acabar, vai passar tudo isso. Mas se você está engrandecendo ao Senhor, está fazendo para Ele, você está semeando uma semente duradoura que vai permanecer na sua vida em vida eterna. Bom, Paulo, quando está comentando, ele está falando à igreja aos Filipos, ele vai nos dar algumas recomendações e você vê uma situação que Paulo está passando. Ele entra na sua palavra nos orientando, e isto a gente vê no versículo de número 23, se você puder observar este verso, é um verso também muito lindo. Ele diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então Paulo está ali naquele momento orientando, olha, eu gostaria até de ir embora logo. Paulo queria não estar com aqueles irmãos, mas ele viu a necessidade daquela igreja. Ele disse, mas eu estou em aperto. Mas o maior desejo que ele tinha era de estar com o Senhor Deus. A igreja, quando você aceita o Senhor, você não aceita Jesus para viver aqui eternamente. Você aceita Jesus para estar com Ele. Qual tem sido o seu desejo? É estar com Cristo? Às vezes temos desejo de estar com o nosso amigo, estar com o nosso patrão, estar com alguém, não é? Mas qual realmente deva ser o desejo daquele que quer ter uma vida vitoriosa no Evangelho, na caminhada? É estar com Cristo, é estar com o Senhor. E nós, quando olhamos para isso, nós precisamos acreditar que breve o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu. Ó, não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, você precisa ter o desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo. Porque se você tem o desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo, hoje você tem naturalmente a grande probabilidade de levar o Senhor no seu coração, na sua vida, colocá-lo dentro dos seus projetos. Então você naturalmente ama o Senhor e quer estar com o Senhor também naquele dia, quando tudo se acabar, quando as coisas passarem aqui na terra, você naturalmente terá esperança de estar com o Senhor para todo sempre. Paulo, ele diz isso de uma maneira maravilhosa, e a gente vê que esta carta, ela é muito importante, porque nos seus quatro capítulos, Paulo vai dar algumas orientações, e orientações maravilhosas para a nossa vida. Olha, ele mostrou que precisávamos naturalmente, para ter uma vida vitoriosa em Cristo, precisamos exaltá-lo, engrandecê-lo, precisamos estar com Cristo, ter esse desejo. Agora, ele fala de uma maneira muito especial. O que, que a gente precisa ter? A gente precisa, o versículo 5 do capítulo 2 de Filipos diz, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você precisa ter esse sentimento. Qual o sentimento que você tem? Se nós formos tratar uma pessoa, até dentro da nossa casa, rispidamente, naturalmente você vai perceber, você vai observar que essa pessoa não vai se sentir bem. Então, quando você trata bem, você tem naturalmente o desejo de tratar com o sentimento de Cristo. Tudo muda. Você está Existem pessoas que têm facilidade de brigar no trânsito, de reclamar, mas quando põe o sentimento de Cristo, tudo muda. Meu irmão, às vezes não vale a pena uma discussão, às vezes não vale a pena uma briga. É melhor perder, porque quando você perde, por você ter a ação de Cristo, você vai ganhar. Você vai ganhar. Então você precisa ganhar, mas ganhar com Cristo, ganhar em Cristo. Então, ter esse sentimento, o sentimento que Cristo teve, é ter uma vida vitoriosa no Evangelho. A caminhada, ela não é fácil, a caminhada, ela requer muitas situações. Às vezes a pessoa está carregando uma bagagem muito grande e não consegue chegar. Existem bagagens que têm que ser deixadas para trás para que a gente chegue ao destino. Então o sentimento de Cristo vai nos libertar de tantas coisas. Olha, você não precisa ser uma pessoa acumuladora, vai acumulando tudo que você vê, vai juntando todo o lixo que você vê na rua, você vai juntando. Ei, caminhão do lixo passou, você joga o lixo lá. Não é para você coletar o lixo para a sua vida, o lixo na sua casa, se você tem o sentimento de Cristo. Você não precisa ficar coletando coisas ruins. Comece agora a viver uma nova vida. Deixe o caminhão do lixo passar. Deixe que esse lixo vá embora da sua vida, para que a sua vida seja uma vida vitoriosa. Você está engrandecendo ao Senhor, está exaltando o Senhor, como disse Paulo aos Filipos, tem o desejo de estar com o Senhor, você tem esse sentimento de Cristo, então avance para você ganhar a Cristo. O desejo, naturalmente, que o cristão deve ter é o desejo de conquistar todos os dias o Senhor. Isso aí é uma tarefa diária. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo mais uma vez vai falando que o segredo às vezes neste mundo é você deixar as coisas do mundo e voltar-se para as coisas de Deus. Eu não estou falando para você parar a sua vida. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar. Não, eu estou falando que você tem que fazer isso. Mas você viva com excelência. Tenha uma vida de oração. Coloque uma vida que esse sentimento de ganhar a Cristo, você esteja totalmente voltado para Ele. Voltado, acreditando que o Senhor está olhando para a sua vida, olhando também para as suas necessidades. Paulo tinha naturalmente essas preocupações, porque aqueles irmãos precisavam entender que o mais importante não era viver aquela vida que eles viviam, era alcançar a vida futura. Porque enquanto você vive o que você tem aqui, é algo muito maravilhoso. Mas e o futuro? Como será? Você precisa pensar. Se você não semear bem, como é que você vai colher um bom futuro? Então, você precisa ter essa atenção. Interessante, se nós olharmos com mais carinho aqui, o versículo 9 diz: por isso também Deus os exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Olha que coisa maravilhosa. É esse Cristo que a gente está servindo. É esse Cristo que a gente está procurando. E nós queremos naturalmente ser achado nele. Não queremos ser achado em outra coisa. Olha, você quer ter o teu nome lá no SPC, Serasa, você fica feliz, o seu nome está com problema, às vezes negativado. O que, que você precisa fazer? Você precisa às vezes limpar o seu nome ou ter o perdão da dívida. O Senhor limpou o seu nome e perdoou a sua dívida de pecado. A minha dívida, as nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Mas para que a gente tenha uma vida vitoriosa nele, a gente tenha que reconhecer. Esse perdão, ele vem mediante o reconhecimento de a gente querer ser achado nele, ser encontrado nele. Você tem sido encontrado em quem? Você está nele, foi achado nele, reconheceu o Senhor como seu Salvador na sua vida? Se isto está acontecendo, eu posso dizer para você que você está trilhando o melhor caminho. O melhor caminho. Você não tem que ficar moribundo, triste, arrasado com as coisas que você está passando. Nada se resolve para mim. Ah, eu estou passando por um processo, eu estou no deserto, eu não aguento mais. Olha, meu irmão, não existe Canaã se não houver o deserto. Tem que passar no deserto. As provas virão, as lutas virão, os problemas vão acontecer de onde você menos espera. Mas tenha certeza, tenha plena certeza que após esta provação, após essa dificuldade, após essa luta, você naturalmente enxergará a sua vitória. Você só precisa estar no Senhor. E para isso você precisa entender que este dia a dia, ele precisa de uma manutenção. E como é que acontece essa manutenção? O capítulo 3, verso 10 diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Todos os dias, nós vamos perceber que precisamos conhecer melhor o Senhor, conhecer melhor a Jesus, conhecê-lo através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Olha, nós estamos hoje aqui, a melodia chegando à tua casa, chegando ao teu trabalho, aonde você estiver, para dizer para você que não tem nada perdido, para dizer para você que as coisas podem acontecer na sua vida. Então você precisa exaltar ao Senhor, engrandecê-lo. Você tem que ter esse desejo na caminhada cristã de estar com o Senhor, porque se você quiser estar sem ele, não será uma caminhada cristã, e você precisa ganhá-lo. Este é o maior trunfo, esta é a maior riqueza. Bom, se você pensa assim, você já se achou nele, então você precisa realmente conhecê-lo a cada dia melhor. Conhecendo através da palavra, conhecendo através de uma vida de oração, conhecendo através de uma vida de meditação com ele. Então, quando você tem essa caminhada cristã, essa caminhada, ela vai lhe favorecer. É bom você estar dentro de casa, você conhece a sua casa, qual o melhor lugar para você fazer algumas atividade. Por exemplo, se você precisa ir a um toalete, a um banheiro, aonde você se sente melhor? Em casa. Não é? Você se sente mais à vontade em casa, todos te conhecem. Abraão, lá em Gênesis 12, ele sai da tua terra e da tua parentela, saiu, imagine, sair do conforto. Às vezes Deus te convida a sair do teu conforto, da zona de conforto, sair daquilo que você tem de melhor, para te ensinar alguma coisa. Conhecer o melhor é você começar a abrir mão da matéria que você tem, daquilo que você tem, para receber o novo da parte dele. Conhecê-lo melhor é você permitir que o Senhor descortine a sua vida. Ele possa trabalhar em você. Não é trabalhar no aparente, mas dentro de você, na essência. O Senhor quer entrar dentro da sua vida, transformar, fazer com que você tenha uma vida melhor. Isto é o aspecto de você estar conhecendo. E aí, então, você quer continuar a caminhada conhecendo o Senhor? Você ainda não o conhece, você quer conhecer, você está convidado. Procure uma igreja onde você ouça a palavra bíblica e você tenha um encontro com o Senhor, você se coloque diante do Senhor. E se você já tem um Senhor, Lembre-se, todos os dias nós precisamos ter um encontro com Ele. Todos os dias nós precisamos ouvir a voz dEle. E Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa todo dia buscar o Senhor. Isto é uma atitude diária para você conhecer melhor a Deus. Bom, Paulo, ele tinha esta preocupação, e quando fala do conhecimento de Deus, é você ter certeza, assim como você conhece a sua mãe, conhece o seu pai, ou seu amigo, quem você conheça bem, e você tem o desejo de compartilhar com ele, tem o desejo de conversar com ele, exatamente assim. A gente precisa, nesse momento, o que que a criança quer? Nesse momento, a gente precisa entender isso. A criança, ela quer ser igual ao pai. Ela quer ser igual à mãe. Ela olha aquilo com uma admiração. Poxa, quando crescer, quero ser igual ao meu pai. Quando crescer, quero ser igual à minha mãe. Olha, nem todos tiveram a oportunidade, às vezes até de conviver com seus pais, mas tiveram a oportunidade de olhar para alguém e ter como referência. Talvez você não tenha tido a oportunidade, mas você tem alguém que é referência, é um tio, é um pastor, é um patrão, é um homem, uma mulher, que você quer ser igual àquela pessoa. E como é que a gente entende essa caminhada? Como é que a gente olha para isto? A gente olha que a gente quer ser semelhante a Ele. Paulo tinha esse desejo de ser semelhante a Jesus, ser semelhante, fazer as mesmas coisas, andar, viu a perfeição de Jesus. Você precisa ser semelhante a Ele. Eu preciso, nós precisamos buscar essa semelhança. Senhor, eu quero amar como Tu amaste. Eu quero abraçar como Tu abraçaste. Eu quero viver como o Senhor vivia. Ah, você pode falar, ah, mas é muito difícil. Claro que é. Claro que é. Estamos todos os dias, every day, estamos todos os dias passando por dificuldade, mas todos os dias o nosso Deus está com as mãos, suas mãos estendidas, todos os dias para te abençoar, para te guardar. Ele só quer que você lembre disso. Você precisa exaltá-lo, você precisa engrandecê-lo. Você precisa ter o desejo na caminhada cristã de estar com Ele todos os dias, de ganhá-lo a todos os momentos, de estar com Ele, ser achado nele. Você precisa buscar, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer melhor. Às vezes nós andamos para lá e para cá fazendo tantas coisas, mas esquecemos de conhecê-lo melhor. E o desejo, então, como disse para você anteriormente, da criança, é olhar e ser igual ao pai. Quem é a sua referência hoje? Quem é a pessoa que tem como referência? Assim olhamos para ele. E a palavra de Deus diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. O consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Sim, aquele que um dia veio e passou e nos deixou aqui através do tempo que viveu. E nós precisamos, disto que ele deixou, a salvação, abraçar, sentir-se, colocar nele, porque este é o desejo. Então, se você tem, imagine uma menina que gosta muito do seu pai, gosta muito da sua mãe, eu quero ser igual ao meu pai. E a mãe, puxa, mas podia ser igual a mim e tal, não sei o quê. Mas eu desejo, ela vê como referência. Então aproveite a oportunidade, olhe para o Senhor. Seja como o apóstolo pensou ser semelhante a ele. Bom, e a gente vai chegando aqui, a melodia vai entrando aí com a palavra no seu coração, que essa palavra te traga paz, que você sinta hoje a presença de Deus aí, aonde você estiver. Olha, o versículo 4 do capítulo 4, ele vai nos dar aqui, e a gente quer deixar para você como uma vitamina: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outra tradução diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui Paulo está nos dando um conselho, uma caminhada cristã. Ela tem tristeza e tem alegria. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas que você encontra que ela só fala tristeza. Tem momento de tristeza? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas por que ficar só compartilhando tristeza? Você encontra com a pessoa, é o mensageiro do Apocalipse. Ele já vem correndo lá gritando: vai pegar fogo, vai acontecer isso. Tudo é o mensageiro do Apocalipse. Já, quando ele para na esquina lá, você já fica com medo. Já viu uma notícia ruim. Evite isso. Evite isso. Se você... Mas, pastor, como é que eu combato isso? Combata com mensagens boas. Quando ele chegar com uma mensagem ruim, você diga para ele: Jesus está no controle. Deus está no barco. Vai dar certo. Se está errado, é porque ainda não deu certo. Então, o que é isso? A gente precisa ter um momento de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegrar-se em quem? A alegria que Paulo entendia era somente em Cristo. E alguém pode achar um egoísmo: ah, mas eu posso me alegrar com fulano. Claro, se você tem Cristo, você se alegra com qualquer pessoa. Eu me alegro, eu tenho a oportunidade de me alegrar agora aqui com o pastor Eliel do Carmo, com o nosso irmão Fábio Silva. Eu me alegro lá com o Michel, eu me alegro com a Débora Lira, me alegro na minha casa, onde eu for. Eu me alegro com você, melonauta, que está ouvindo a palavra de Deus hoje. Então, você está cabisbaixo, está triste? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo estava dizendo: alegrar-se somente em Cristo. Então, eu quero, nesta oportunidade, dizer para você: não tem nada perdido. Uma vida cristã, uma caminhada cristã, ela exige sacrifícios, mas ela nos traz muita alegria, porque aprendemos a engrandecer o Senhor, aprendemos a exaltá-lo. E quando você engrandece o Senhor, a sua vida muda. Você tem o desejo de estar com Ele, estar com o Senhor. O Senhor breve vem buscar a sua igreja. Qual o seu desejo? É ficar ou estar com Ele? Nosso desejo é ganhar sempre ao nosso Senhor, ser achado nele. Eu quero estar nele. Então, este é o desejo que se tem numa caminhada cristã, numa vida cristã vitoriosa. Conheça melhor o Senhor. Você pode fazer projeto de ler a Bíblia várias vezes no ano, ou talvez nem conseguiu ler. Leia no seu passo, não leia no passo dos outros, não. Vida cristã, viva o seu passo, não viva o dos outros. Caminhada cristã, a caminhada cristã, ela tem que ser no seu passo e não no dos outros. Aí você estará conhecendo melhor o Senhor, porque Deus estará te direcionando. Agora, não perca a referência. Se tem alguma pessoa que você vê que você pode seguir, você vai ter como referência. Mas a nossa melhor referência é o nosso próximo, próprio Cristo. Então você precisa ser semelhante a Ele. Você olha para o seu próximo, você vê talvez defeito e dificuldade. Você também tem, eu as tenho. Mas pense que você, olhando para ele, você não terá decepção. Portanto, eu te convido a se alegrar no Senhor. Eu te convido a alegrar-se somente em Cristo, porque hoje você tem a oportunidade, através da Rádio Melodia, através desta palavra, receber da parte de Deus. Portanto, queremos que você sinta realmente o desejo de engrandecê-lo, de estar com ele, de ganhá-lo, de ser achado nele, de cada dia da sua vida. Every day, todos os dias, você possa ter um Deus que te abençoa, um Cristo que te ama, um Cristo que está olhando para você. Você precisa querer ser semelhante a ele. Olha, estamos chegando ao final desta mensagem. Que você sinta a presença de Deus e você coloque-se diante dele, porque breve ele virá. Fique com esta palavra para a sua vida. Deixe a tristeza de lado. Deixe aí os murmúrios e confie completamente nele, porque no seu tempo ele te dará a resposta. Então, alegre-se somente em Cristo, pois a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha força no Senhor, vá em frente, caminhe e fique com esta palavra para a sua vida, para a sua alma, para a sua casa, para o seu coração, que Deus está te proporcionando através da nossa querida melodia. Deus te abençoe. God bless you forever.
Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. A nossa boca se encheu de riso. Estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no seu sangue. Não há dor, não há lágrima. Toda a dívida foi paga. Agora livre, nos levantamos pra te adorar. O poder do pecado se acabou. O inferno se calou. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira. Tira o pecado do mundo.
com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo aqui meu amigo querido pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus, em Jardim Nogueira, na rua Odilon Braga, 158, em Boaçu. Um abraço aí para toda a família nogueirense. Fábio Silva, muito obrigado, meu irmão. Débora Lira, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, querido. Deus te abençoe também. Pastor Adilson Henrique, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite. E lembrete, hein? Amanhã, logo após Clássicos Melodia, a primeira edição do nosso Cristo em Casa, às 8 da manhã.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus, a doce e mais rica comunhão do Santo Espírito de Deus e a sua tão majestosa e preciosa consolação seja com todos os amados ouvintes e a Igreja Cristo em Casa.
Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está preservado em Deus. Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto que com lágrimas erguei. Meu futuro é agora, eu projeto.